Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast mensal, onde falaremos sobre a nossa estratégia já pensando no mês de abril. Eu sou o Ricardo França e tenho o prazer aqui em bater um papo com o Renato Chanes. Fala, Renato, tudo bem?
Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, pessoal? A gente termina agora o primeiro trimestre de 2024. Quem está nos ouvindo deve estar se fazendo a pergunta: o que fazer daqui em diante, né, Ricardo?
Exatamente, né? O mês de março foi um mês de relativa fraqueza para o mercado brasileiro de ações. O Ibovespa vai caminhando por um fechamento levemente negativo, basicamente pressionado pela fraca performance das ações da Petrobras, em meio aos ruídos relacionados ao pagamento dos dividendos extraordinários. As ações da Vale também apresentaram alguma fraqueza relativa. Agora, esse movimento que nós observamos nas últimas semanas, ele foi realmente aqui no Brasil, porque lá fora o que nós vimos foi um comportamento mais favorável, inclusive com os três índices de referência de Nova York renovando suas máximas históricas ao longo desse mês de março, que é até certo ponto bastante raro, o índice Dow Jones, o S&P e também a Nasdaq atingindo ao longo das últimas semanas os seus maiores níveis de fechamento da história, basicamente reagindo a bons resultados corporativos e pela expectativa de queda de juros ainda neste ano de 2024, né, Renata?
Isso, e não foram somente os índices americanos, né? Pelo contrário, outros mercados também mostraram um certo vigor. O mercado da Alemanha, o DAX, renovou máximas históricas. Ao longo do mês, o Nikkei japonês também renovou máximas históricas, inclusive foi alvo de um relatório ao longo desses últimos dias, mas não é o foco aqui. O ponto é, os mercados internacionais seguem em uma trajetória positiva, muito em função de, como o Ricardo disse, perspectivas melhores de resultados das companhias e dois, dinâmica de taxa de juros. E talvez seja aqui o grande X da questão, né? A taxa de juros americana, até onde pode e quando vai começar a cair.
Exatamente, quando a gente olha o comportamento da curva de juros americana, o mercado ele está precificando que vão acontecer pelo menos três cortes de juros nos Estados Unidos ao longo de 2024, ainda que nós tenhamos uma visão um pouco mais cautelosa diante do desafio do Fed em trazer para baixo essa inflação. Esse é o cenário básico que o mercado está trabalhando e tem sustentado esse entusiasmo dos mercados lá de fora. Curiosamente, quando a gente traz a análise aqui para o Brasil, o Ibovespa ele está caminhando para encerrar esse primeiro trimestre do ano, com a bolsa rondando ali o patamar de 127 mil pontos. E quando a gente olha nos últimos anos, em alguns momentos da história recente, a nossa bolsa esteve negociando a uma pontuação similar. Esse mesmo patamar aí de 127, 125 mil pontos, ele foi observado lá em junho de 2021, também não está muito distante da máxima pré-pandemia, que ali é na região dos 118, 119 mil pontos, e também a gente não está muito distante da nossa máxima histórica da Bolsa, que aconteceu em dezembro de 2023, quando o Ibovespa bateu 134 mil pontos. Agora, quando a gente olha o comportamento do investidor nessas últimas semanas mostra que o mercado está basicamente à espera de novos gatilhos, até tomando por base o volume financeiro negociado na bolsa, chama atenção realmente como tem sido um volume mais tímido, um volume menor do que a média recente, e isso está muito associado a essa falta de direcionadores mais de curto prazo. E aí, quando a gente olha prospectivamente, já pensando nos meses que estão por vir, quais que seriam esses gatilhos que poderiam tornar o mercado brasileiro mais pujante, ou que o investidor estivesse mais animado realmente em adicionar uma parcela de renda variável ao seu portfólio? Qual a sua opinião, Renato?
Vamos lá, acho que você já explicou muito bem o cenário, né? Talvez no curto prazo a gente não veja grandes novidades aqui para o mercado, até por conta do volume, mas a gente pode ver sim alguma troca, né, de pontual de setores, o que pode fazer com que alguns setores desprendam do desempenho geral do Ibovespa. Mas a gente não pode negar que, olhando para uma janela de 12, 18 meses à frente, por exemplo, a gente deve ver sim um fluxo maior vindo para a bolsa, até em função da Selic, né? Uma Selic mais baixa em 2024 e 2025, em torno de 9,8%, ela acaba naturalmente trazendo maior fluxo para o Ibovespa. Do ponto de vista macro, né, pensando aqui Brasil, A gente tem que olhar aqui, basicamente, as questões relacionadas ao fiscal, né, o lado fiscal, e também à atividade econômica. É, ainda que a gente tenha uma visão mais conservadora em relação ao PIB 2024, uma eventual surpresa positiva no crescimento da economia, beneficiada no curto prazo por medidas fiscais, por exemplo, seria um impulsionador para os preços. A dúvida nesse cenário aqui recai sobre a sustentabilidade dessa dinâmica do PIB. A gente recorda, por exemplo, o ano de 2023, que o mercado começou com uma expectativa muito baixa para o ano de 2023 e foi revisando para cima e para cima. Isso aqui, caso aconteça em 2024, na nossa opinião, não está no preço dos ativos. Então, sim, a gente teria aqui um ganho vindo do lado fiscal e da atividade econômica, tá, Ricardo?
Exatamente. Eu acho que se a gente pudesse elencar dois principais fatores para que o investidor acompanhe de perto, olhando já no mês de abril, basicamente, lá fora, é essa expectativa em relação a qual momento o Fed vai iniciar sua trajetória de juros e se de fato vai conseguir encontrar um cenário que permita esse movimento de redução das Fed Funds. Em acontecendo esse movimento de queda, naturalmente isso poderia ser um gatilho positivo para os ativos de risco, e internamente, olhando aqui para curto prazo, é acompanhar realmente a dinâmica de atividade econômica. Se eventualmente entendermos que estamos caminhando para um ano de crescimento de PIB a um nível acima do que nós prevíamos, que era algo próximo a 1,5%, isso também poderia ajudar o investidor a ficar mais otimista e posicionado em renda variável. Isso, claro, pensando aqui nessa dinâmica de curto prazo, abril ou os meses seguintes. Agora, na medida em que avançamos no ano e que vamos nos aproximando de 2025, mais o investidor ele terá que lidar com o ambiente prospectivo de juros abaixo dos 9% e começa a ser aquele nível de juro que obriga o investidor a se movimentar. Naturalmente, vai continuar havendo um fluxo migratório para instrumentos além da renda fixa tradicional, e o investidor, claro, vai buscar ativos mais arriscados, e é um cenário em que, normalmente, a gente vê um ambiente mais positivo para renda variável. Então, quando a gente olha além desse curtíssimo prazo, 1, 2 meses, e pensa num cenário de 12, 18 meses à frente, o ambiente ainda nos parece muito positivo para a performance de bolsa. Agora, a gente está aqui discutindo o que fazer para o mês de abril, e aí a gente volta a recorrer àquela velha máxima em que o investidor precisa ser muito seletivo para montar suas estratégias.
Exato. Não nos parece um cenário aqui para mudar de forma significativa a nossa estratégia. Nos parece aqui, inclusive, um cenário para escolha pontual de ações, o que a gente chama de stock picking. Buscar histórias individuais, empresas de boa qualidade, acho que boa qualidade sempre vai ter espaço nas nossas carteiras, e também oportunidades de assimetrias de preço, né? Então, procurar alguns eventos específicos, algum papel que tenha caído demais, para tentar trazer aqui um ganho para o curto prazo das carteiras. Nas nossas carteiras, então, a gente está optando sempre histórias muito específicas, como M&As, né, são histórias de fusão e aquisição, privatização, vocês vão ver que isso é muito recorrente em todas as nossas carteiras, e também resultados crescentes e maior previsibilidade nos números, além de blue chips descontadas, né? Ainda que a taxa de juros esteja em movimento de queda, a gente não pode esquecer que ela ainda está em níveis elevados, 10,75% ao ano, não é uma Selic tecnicamente baixa, e por conta disso, as despesas financeiras daquelas empresas muito alavancadas podem sim continuar drenando o caixa, e aí é algo que a gente tenta evitar nesse momento.
Perfeito, perfeito. E aproveito para fazer aquele convite tradicional para que o investidor acompanhe o nosso relatório de estratégia mensal com a composição das nossas carteiras recomendadas de ações já pensando no mês de abril, e reforçar o convite. Nesta quarta-feira, dia 27 de março, estaremos ao vivo no YouTube da Ágora, eu e o Dalton Gardman, economista-chefe aqui da nossa casa, para discutirmos esse cenário econômico, rumo da economia brasileira, discutirmos, óbvio, nível de juro tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e apresentarmos em detalhes a composição das nossas carteiras. Então não percam, dia 27, quarta-feira, às 17h30, no nosso canal no YouTube. Também reforçar o convite, você encontra o nosso relatório estratégia mensal lá no Ágora Insights. Queria agradecer aqui, Renato, sempre bom bater um papo com você, e agradecer a todos que nos prestigiaram com a audiência.
Agradeço também a companhia, Ricardo, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Um excelente mês a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.